Negócios e tendências. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências, promovido pelos cursos de pós-graduação da Uninter. Eu sou a professora Aline, né, e sou a coordenadora de cursos de pós-graduação na área de negócios e vou ficar com vocês aqui conversando sobre os mais diversos temas relacionados ao mundo corporativo. Essa é a proposta, pessoal, do nosso programa, conversar e trazer temas atuais referente, né, ao mundo corporativo relacionado às nossas pós-graduações. A questão do marketing, a questão dos negócios, a questão das finanças, logística, RH. Então, vocês observam que o nosso programa ele tem uma gama, né, um leque de variedade de temas que são todos relacionados à área de negócios. Pessoal, nosso programa está ao vivo, né? A gente vai aqui conversar nos próximos 30 minutos juntos. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma reflexão, algum comentário ou crítica, será um prazer receber a sua participação. Quiser nos acompanhar, estamos ao vivo pela Rádio Uninter, uninter.com/radio. Ou então, se quiser nos ver, né, estamos aqui pelo Facebook, facebook.com/radiouninter. Entre no site, né, e curta aí a nossa programação. Pessoal, no nosso encontro de hoje, eu tenho a honra de receber uma amiga muito querida, né, que atua conosco aqui nos cursos de pós-graduação, é a professora Gisele Luiza de Ziura. É isso mesmo, professora?
Gisele Luzia, é isso
Luzia.
Mesmo.
Luzia! Ixi! A professora Gisele, ela é doutora na área de arquitetura, né? Ela tem uma experiência no exterior, ela tem parte da graduação dela na França, ela tem um escritório de contabilidade, ela tem um escritório de arquitetura, ela tem projetos, né, que ela atua e desenvolve também na área de arquitetura. Então, veja, nós temos aqui uma pessoa com bastante experiência e bastante conhecimento para contribuir conosco nessa parte da arquitetura. E antes ainda de deixar a professora Gisele falar conosco, você deve estar se perguntando, né, do tipo, professora Aline, mas o que, que um programa chamado Negócios e Tendências, que é promovido, né, pelos cursos da área de negócios, tem a ver com uma arquiteta? E aí fica a pergunta, né, professora Gisele? Negócios, gestão comercial, marketing, tem tudo a ver com arquitetura, não tem?
Olá, primeiramente eu agradeço.
Seja muito bem-vinda, professora.
Quero desejar aí uma boa tarde para todos os ouvintes. Quero fazer um convite também para que participem. E eu vou responder sua pergunta, professora Aline, dizendo que tem tudo a ver. Porque nós, arquitetos, não trabalhamos sozinhos. Nós precisamos e agregamos muito quando envolvemos outras áreas do conhecimento. Então, se nós começamos um trabalho que envolve o espaço, nós precisamos saber para qual público é esse. Então, qual é esse usuário? Então, se esse usuário será um espaço corporativo, a gente precisa saber como que funcionará esse espaço e, consequentemente, este negócio. Se será uma loja, precisamos saber como será o público-alvo que vai frequentar essa loja, quem são essas pessoas que vão trabalhar nessa loja. Se vai ser um restaurante, a gente precisa saber também como que funciona esse negócio do restaurante. Porque a gente não constrói o espaço somente por si só, considerando as questões técnicas, estéticas, funcionais. A gente precisa saber como é que funciona tudo isso, como é que é o negócio. Por exemplo, vou dar esse do restaurante, né? Se o restaurante é self-service, ele funciona de um jeito. Se ele é à la carte, ele funciona de outro. E isso vai traduzir na arquitetura. Aí, se a gente tem um exemplo de uma loja. Uma loja que a pessoa chega e se serve um supermercado é diferente de uma loja em que o atendimento é personalizado. Agora, eu vou falar uma coisa. Como que acontece hoje a questão do consumidor? Como que as pessoas compram hoje?
Uhum.
Será que as pessoas somente vão fisicamente ou presencialmente a uma loja? Ou essa compra acontece pela internet? Você que está aí nos ouvindo, você compra somente pela loja? Você compra pela internet? Você está comprando? Você está nos ouvindo e está comprando também aí pelo seu aplicativo? Você está fazendo uma pesquisa rápida, paralela? Enfim, são vários canais em que acontece essa compra. E aí a arquitetura entra em vários pontos de contato e precisa integrar todos esses pontos de contato. Então, respondida a primeira pergunta.
Olha, com certeza, Gisele. Veja, você falando ali do tipo de negócio, né? E como a arquitetura influencia, ela é fundamental, fundamental até para o nosso consumidor. Quando a gente pensa ali num curso com nossa gestão de marketing, gestão uhum. comercial, a gente acha assim que o comércio e o marketing, eles estão isolados da arquitetura. E eles não estão isolados
não,
da arquitetura.
Não, eles estão juntos.
Porque o espaço, ele vai agregar e vai favorecer esse consumo. Isso é 100%.
Ou não. Às
Ou
vezes não.
Não,
né?
E olha, eu vou me permitir agora uma lembrança minha.
Uhum.
Porque como eu comentei com você, eu no ensino médio também fiz desenho industrial.
Uhum.
Né? Isso ainda no desenho técnico. E trabalhei muito com desenho de móveis, instalação de supermercado uhum. e tudo mais. E quando a gente percebe um layout de supermercado, por exemplo, a distribuição das gôndolas, dos produtos, dos balcões refrigerados, ele é feito para você consumir.
Uhum.
Então, assim, normalmente as coisas, elas têm uma sequência, de modo que o teu cérebro pegue aquilo que não é tão necessário no começo, porque você está no começo da compra, né? O carrinho está uhum. lá, vazio uhum. ainda, você fala assim... Uhum. Não. Aí o que é fundamental, às vezes está lá no final, mas você fala, não, mas eu já peguei isso, será que eu vou tirar?
É.
Né? Então existe todo um preparo e um estudo do
isso.
comportamento do consumidor para dizer, puxa, como é que eu vou fazer essa pessoa consumir mais?
Exatamente, né? tem todo um estudo de aspectos sensoriais, que não significa somente considerar os aspectos visuais.
Uhum.
Porque esse é um primeiro momento que a gente pensa, ah, e 75% são relacionados aos aspectos visuais, uhum. né? Nós olhamos e pensamos, ah, isso aqui chama atenção.
Sem dúvida.
Mas nós achamos que é o aspecto visual, mas está tudo integrado.
Uhum.
Então, é o olfato, é a acústica, é tudo envolvido juntamente com a visão, que pode ajudar ou atrapalhar. Então, às vezes, a gente entra num lugar e aquilo está incomodando demais. E você não sabe exatamente o que está incomodando, né? Às vezes, é muito claro, né? Está incomodando
dúvida.
Porque está muito frio, está muito calor, ou...
Tá
né?
sujo, as cores são muito
fortes. Isso, exato.
Né?
Às vezes, aquilo está muito evidente. Mas, às vezes, não.
Uhum.
Às vezes, aquilo fica, né? E isso, imagina num processo de compra,
Sim.
num momento de compra. Né? Isso pode atrapalhar muito. E aí vem uma outra questão, que é a marca. O quanto isso pode desvalorizar ou o que buscamos, que é valorizar a marca. Né? Ou seja, num processo de construção da marca, enquanto a marca ainda está sendo construída, uhum. ou seja, num processo de fidelização da marca, num processo de valorização da marca, de experiencialização da marca,
uhum.
né? Porque hoje as pessoas vão numa loja ou vão num restaurante, muitas vezes, ou vão num show, né, para experimentar, para vivenciar aquele momento.
Uhum.
Né? Porque vamos pensar o seguinte, num show, muitas pessoas têm em suas casas ou têm a possibilidade de ter grandes salas com som,
uhum.
Equipamentos, né, telões,
uhum.
pode levar as pessoas, os seus amigos e tudo mais. Mas a experiência de ir num show... É uma outra experiência.
Com certeza.
Né? Não vamos falar se é melhor ou se é
Sim.
pior. Porque para cada um é uma experiência vivida.
Quase como jogo de futebol, né?
Exato. Né? Para quem vai e gosta de
uhum.
jogo de futebol, não há comparação. Porque é o clima,
uhum.
é a vibração, é a energia.
Sim.
Né? E quando a gente traduz isso num espaço comercial... também, né? Então, as pessoas, elas podem pesquisar, muitas pessoas, não vamos generalizar, sim, mas muitas pessoas, elas pesquisam, elas buscam na internet, elas tiram dúvidas, mas o momento da compra, elas vão presencialmente. E acontece o contrário também. Muitas pessoas vão presencialmente, tiram as dúvidas, vivenciam o produto, mas no momento da compra, acontece pela internet, ou acontece digital. Uhum. Então, acontece as duas coisas.
E aí, quando nós estamos falando dessa compra digital, né? Nós estamos falando o quê? Estamos falando que existem tendências futuras que elas estão influenciando significativamente o poder de compra. Né? E que tipo de reflexo isso aí pode trazer para o consumidor? Se a gente pensar, por exemplo, aqui nos nossos alunos, né? Que fazem gestão comercial com a gente, que fazem marketing e tal, o que que isso pode refletir, né, para esse consumidor, essas tendências? Ele vai ter mais poder de decisão, porque, veja, ele vai na loja física e pesquisa, ele vai na virtual e pesquisa. Quer dizer, a loja também, ou a marca, ela vai perdendo o seu domínio, ela vai ficando, me corrija se estiver enganado, na mão do consumidor, de uma certa forma.
É, o consumidor, ele está mais empoderado, ele cada vez mais...
Palavra do momento, né? Empoderamento.
É, e o consumidor sim está mais empoderado, né? Ele faz o seu próprio caminho. Então é ele que escolhe onde ele vai comprar, né? E aí que está o poder da marca. Então quanto mais a marca estiver unificada nos seus canais... Né, o que a gente aí vai trabalhar, que é o título, inclusive, do que a gente está falando hoje, que é o Omnichannel, né, que nós tivemos aí durante os vários processos aí, né, o multi-channel, o cross-channel, que é a relação entre um e outro, e o Omnichannel, que é uma realidade, é um caminho sem volta, que é a unificação de tudo isso, né? É, que é, por exemplo, eu não posso chegar num site, começar uma compra, terminar na loja e ter um outro tipo de serviço, um outro tipo de produto, um outro tipo de preço, né? Isso acaba gerando ruídos nesse processo de compra. Então, esse omnichannel acaba acontecendo. Então, essa entrega da experiência acaba sendo prejudicada. E é isso que o consumidor já não quer mais. Ele quer ter esse poder e ele quer ter essa unificação, essa linha condutora e que ele possa ter esse poder de escolha livre e que comece num lugar, termine do outro sem ruídos, né? Porque hoje, sabe, professora, hoje a gente tem uma pesquisa que diz o seguinte, que o brasileiro, olha só, o brasileiro utiliza em média 7 canais diferentes para fazer suas compras, né? Então eu falei aqui alguns, mas em média são 7. Então vou falar alguns aqui, ó. Por exemplo, então tem o canal de voz, e-mail, né? Não falamos aqui, mas é o e-mail verdade. Ainda também, né? E-mail, chat virtualizado. Então começar uma compra com robô, por exemplo, já faz parte. Ou começar, ou terminar, ou durante, ou tirar dúvida. Veja, estou falando durante o processo, né? É, chat por Libras também é um dos canais. É, SMS, aplicativo, redes sociais, ou tirar dúvida, ou está no processo. É, o próprio espaço físico. Então, vejam, são vários canais aí que envolvem. E aí, então, que é esse Omnichannel. Aí tem mais uma coisa, independente da geração. Aí temos a questão das gerações, então, independentemente das gerações.
Então, vamos ver se nosso aluno consegue entender. Omnichannel, então, seria esse conjunto de canais que falam a mesma língua.
Exatamente.
Aham. E isso vai afetar, como disse bem você, todas as gerações. Interessante.
E aí tem que ter essa mesma linguagem.
E aí que eu ia pegar para os nossos alunos. Veja, né, Gisele, quando o nosso aluno, né, eu, você, a gente vai numa loja, pesquisa no site, vai na loja física, vai. A gente observa que todos têm essa mesma linguagem. Né? Ou deveria ter.
Deveria.
Deveria, né? Então, isso é omnichannel, né? Não é o acaso que eles têm essa mesma linguagem.
É. Né? E aí ele tem que refletir o quê? O valor da marca.
Uhum.
É, porque a marca tem os seus valores, tem os seus conceitos, tem os seus propósitos e vai ter que refletir ainda tudo isso.
E aí eu ia lhe perguntar, quando você fala assim, a marca tem os seus valores e tal, o que, que seria valores para uma marca?
É a identidade da marca. Então, é a sua característica principal, é o porquê que ela existe no sentido de propósito, né? Propósito de valor da marca. Então, é o que ela representa no mundo, né? É a alma da marca, né? Essa é a essência, a essência dela.
É então, a razão de ser da marca.
Exatamente. Então, ela é representada a partir de... É mais do que um logotipo.
Uhum.
Então, quando a gente fala em marca, é mais do que um logotipo.
É o que ela quer transmitir.
É um propósito, é um conceito que tem também, né, um design, uma forma, né, e a maneira com que ela se apresenta, a maneira com que ela se comunica.
A gente pode refletir, então, nesse sentido, da maneira como ela se comunica, no sentido de a propaganda, o que a propaganda transmite, as cores
Sim.
da propaganda, a música da propaganda.
Uhum.
E aí a gente poderia pensar junto, por exemplo, numa loja física, no cheiro da loja,
sim,
quando você está passando, você fala assim, esse cheiro me lembra a loja tal.
Isso. Então, ó, tem vários sentidos aí que a gente pode pensar. Você sabe que até tem, as atendentes têm as grandes marcas,
uhum.
ou nem às vezes, eu digo grandes marcas, não que são grandes no sentido de ser multinacionais.
Uhum.
As grandes, às vezes, podem ser pequenas no porte,
uhum.
mas são grandes no significado.
Sim.
Elas. Sabia que até as atendentes são treinadas? Você falou em odor, e eu já me fez a relação com a acústica, né? A neuroarquitetura trabalha muito isso. A gente trabalha também, junto com a arquitetura, a gente trabalha, sempre quando a gente trabalha com o comercial, não trabalha sozinho, né? Como foi no início.
Uhum.
Então, nós sempre trabalhamos junto com profissionais do design, profissionais da publicidade, propaganda, negócios. Nós nunca trabalhamos sozinhos nessa
uhum.
área. Então, você sabia que nós trabalhamos até como naquela empresa os atendentes devem se portar ou devem falar? Devem se comunicar com a voz.
Então, eu imagino, né?
Então, como elas devem atender o telefone, qual que é a intensidade da voz, enfim, tudo isso.
O próprio perfil, né, se me permite até uma reflexão nesse sentido, algumas lojas, nós falando aqui de Curitiba, pelo menos,
uhum.
né, a gente observa, assim, que existe um padrão de atendentes,
uhum.
né, seja assim, da idade, do estereótipo físico, o padrão da maquiagem que é utilizada também,
uhum.
né, que existe todo um preparo, não é o acaso. Eu acho que isso que é muito importante para o nosso aluno, né?
Uhum.
Não é ao acaso, né, que está lá aquela pessoa. Não, ela é feita para realmente te envolver e te captar de alguma forma.
Até porque 43% das vendas, elas são influenciadas pelos atendentes. 43%, é bastante.
É bastante, é um papel fundamental ainda.
E 70% chega a ser pelo espaço arquitetônico. Então, aí vem a tua pergunta, que eu não esqueci e vou responder agora. Ficou lá armazenada em algum lugar do cérebro, vou responder. Com relação ao espaço físico. Então, isso é fundamental. Então, vejam, como a iluminação... Então, a iluminação quente ou fria, ela influencia na frequência cardíaca das pessoas. Influencia no movimento das pessoas andarem mais rápido ou mais devagar dentro de um espaço. Uma música. O olfato, tem empresas no Brasil e no mundo que desenvolvem odores específicos para determinadas lojas que querem expressar os seus valores da marca. Uhum. Então, por exemplo, os valores daquela marca são jovialidade, uhum. movimento, leveza. Uhum. Então, eles pegam esses valores de marca e tentam traduzir em odores.
Uhum.
E os arquitetos pegam também esses valores da marca, estudam o público-alvo, estudam tudo isso e traduzem isso no espaço arquitetônico, por meio de iluminação, uhum. que tenham esses efeitos, porque quando a gente fala em iluminação também, a gente não está falando só em luz, a gente está falando em efeito de luz e sombra,
claro.
Porque sem a luz, uhum. sem sombra não existe a luz, sem luz não existe a sombra. Estamos falando em cores. Então, cores que traduzam a marca, mas também estimulem determinadas sinapses, né, uhum. cerebrais, para que as pessoas que reflitam aí esses valores da marca, de jovialidade, de leveza, tudo mais. A questão da forma do espaço, se eu tenho um pé direito baixo, se eu tenho um pé direito alto, ou se eu tenho uma loja comprida. E aí tem uma coisa, que é o percurso.
Uhum.
Qual que é o percurso de compra?
Sem dúvida.
Se esse percurso de compra é longo, se esse percurso de compra é curto, se tá alto, se dá baixo. Eu tenho algumas regrinhas básicas,
sim.
de altura, mas isso são regras básicas.
Uhum.
Nem sempre são as ideais. Porque eu preciso fazer todo esse estudo de valores de marca, de atendimento, como é que vai ser esse atendimento, de plano de negócios, de modelo de negócios.
Uhum.
Eu tenho que fazer todo o estudo de quais são os estímulos que eu quero que as pessoas tenham nesse espaço. Então, isso quando a gente fala, às vezes, coloca lá 1,40m, 1,50m, 1,20m. É uma relação, é a mesma coisa que eu falo assim, eu vou na loja e vou comprar um óculos escuro. Uhum. Fica bom pra você? Pode ser. Mas pode ficar bom pra todo mundo, pode não ficar, não é. É uma regra geral que não funciona se eu quero personalizar.
Uhum.
E lembrem-se que o nosso consumidor hoje, ele está mais
exigente
e querendo ser mais, uhum. Querendo essa personalização.
É,
né?
Ele quer uma diferença de atendimento, né?
É.
E uma situação interessante também, se me permite uma reflexão nesse
claro.
Sentido, é que assim, quando ele vai numa loja que tem esse tipo de preocupação, dá a ele um sentimento, não somente de pertença, mas dá um sentimento de diferenciação.
Mas é de pertencimento mesmo, é isso uhum. mesmo. Mas é essa palavra que a gente usa,
de
pertencimento.
Uhum.
Porque tem alguns elementos da arquitetura que a gente fala que é biofilia, que são elementos que traduzem a natureza. E aí as pessoas se sentem mais pertencentes àquele espaço. E é isso mesmo, porque trabalha com a neuroarquitetura,
uhum.
porque ativa determinadas células cerebrais que te remete lá na ancestralidade. E as pessoas se sentem mais confortáveis. E quem não gosta de se sentir confortável num espaço?
Sem dúvida, confortável, acolhido.
Exatamente. Né? E aí você faz o quê? Conecta com a marca.
Uhum.
E qual que é a ideia? Você conectar com a marca e levar isso para casa. Aí o Omnichannel, quando você vai fazer a tua outra conexão lá no site, você fala assim, lá, isso é neuro, tá? Quando você vai fazer a tua conexão lá no site, você fala assim, não, eu me senti, você não tá sabendo, isso
uhum.
é no subconsciente.
Sem dúvida.
Você sentiu acolhido lá naquele outro canal. E você vai se sentir acolhido e você, às vezes, faz... O resultado da compra, ele é positivo por causa daquela sensação que você teve lá...
Na primeira relação.
Uhum.
Não, mas quando você fala assim, isso é neuro, eu lhe entendo muito bem. Porque o nosso cérebro, ele não racionaliza tudo, sem sombra de dúvida. Então, assim, você entra numa loja, às vezes ela te lembra uma questão aconchegante, familiar... E isso te dá, né, uma relação de fidelidade, de conforto, uhum. de pertencimento que faz você voltar lá e comprar. Então, a gente pode observar que, como a gente começou a conversa, né, Gisele, falando que a arquitetura, ela pode influenciar, sim, totalmente o poder de decisão e de compra.
Sim,
né?
sim.
e que é um ponto até a ser explorado, porque muitas vezes não quer dizer que tenha que se construir algo do novo sempre para abrir um negócio. Muitas vezes a gente vê empreendedores pegarem, desculpem a expressão, né, um barracão, como nós chamamos aqui, quer dizer, um galpão, e com uma visão de arquitetura ele consegue remodelar totalmente aquele espaço, deixar aconchegante, agradável, né? E consegue, como nós dizemos, né, atrair muitos consumidores, bombar nesse sentido.
Exatamente, né? Porque a questão é valorizar a marca, valorizar o produto, e aí aproveitar a questão do espaço para isso, né? E não desmerecer, às vezes, o espaço, né?
E aí, a gente volta muito àquela questão inicial que nós já conversamos aqui também, numa rádio, com a professora Vanessa, a questão da persona. Então, veja como tudo casa, né, Gisele? Quando a professora Vanessa esteve conosco aqui há um mês atrás, nós falamos sobre a construção da persona e a questão da identidade, né? Igual você comentou, do nosso cliente. Então, quando a gente tem uma loja que atende o público A, B, nós temos um tipo de atendente, nós temos um tipo de visual, nós temos uma comunicação visual, alguma propaganda. Quando nós atendemos um outro público, mais jovem, mais radical, aventureiro, vai ter um outro tipo de loja. Né? Então, é fundamental, na verdade, eu falo sempre a questão do administrador, né? Até porque é a minha área, do gestor, do empreendedor, ver essa questão de quem é o meu público. Porque a brincadeira é assim: você não sai de casa para andar à toa. Você sai de casa com um direcionamento. E quando você sai de casa para ir até o seu trabalho, você sabe que vai ter que ir ou de ônibus, ou de carro, ou de aplicativo, ou de bicicleta, ou de patinete, eu não sei, ou a pé. Mas você não se arruma e não sai da cama dizendo, hoje eu vou ficar andando a esmo. Não, você vai andar.
Normalmente não.
Normalmente não, né, Gisele? Então você vai sair e vai dizer assim, não, hoje eu vou trabalhar. Poxa, eu vou pegar o carro, vou pegar a rua tal, vou virar. Às vezes até no automático, mas faz isso. E às vezes as pessoas pensam assim, num negócio do tipo, ah, não, né? Vou começar a vender alguma coisa. Dando um exemplo, né, bem genérico. Vou começar a vender alguma coisa. Mas pra quem? O que que eu vou vender? Quem é meu público? Como é que eu vou chegar até essas pessoas? Elas vão vir aqui fisicamente? Opa! Essas pessoas que vêm aqui, é homem ou mulher? Né? Como é que eu posso deixar o meu ambiente mais aconchegante, mais agradável? Como é que eu vou usar as cores? Como é que eu vou usar a iluminação? Então veja como tudo isso está interligado. Aqui a gente vê que a arquitetura ela não está longe do campo da gestão. Não, ela está casada com o campo da gestão.
Exato. Né? E aí tem uma outra questão que é a verdade. Né? A verdade do negócio. E isso tem que aparecer na arquitetura. Então, por exemplo, se o negócio está vendendo sustentabilidade, eu tenho que mostrar que isso é verdade. E isso vai aparecer nos materiais que eu estou aplicando no espaço, tem que aparecer na lógica desse espaço, tem que aparecer em todo esse processo.
E tem que ser casado, né? Senão se contradiz, né?
E porque qualquer coisa que seja diferente disso, o consumidor, o cliente, ele vai perceber, vai ficar incoerente. E aí a verdade cai por terra e desmerece tudo. Então, isso que é. Isso também eu gostaria de frisar essa questão
sem
da
dúvida.
Verdade. Né? Então, seja verdadeiro, sua marca seja verdadeira, seu espaço seja verdadeiro e que reflita o seu negócio.
É fato, né? Se a marca fala em sustentabilidade, usa cores verdes, vai para um tom mais, né, pastel, mais ocre. Eu fui num evento esses dias que tinha copinho de café de papel de craft, né? Alguma coisa nesse sentido reciclável. Não era plástico. Mas a pessoa que promoveu a situação, ela é muito ligada a essa área. Então, veja, já é uma identidade até com a pessoa que fez a situação, né? Que gerou o evento. E para a empresa não pode ser diferente. Né? Ela tem que ser fiel aos seus valores.
Exatamente.
Sem dúvida.
Exatamente.
Gisele, eu tô olhando aqui o nosso relógio e logo... Não, o tempo foi tão agradável, foi tão gostoso conversar, né? Mas antes que o pessoal aqui da rádio venha nos cortar, né? Dizer que tá na hora da gente ir embora. Eu queria somente agradecer muito aí a sua participação. Acho que para os nossos alunos e para os nossos ouvintes foi muito útil. Ainda existe muito uma separação das áreas, né? Como se elas tivessem... Ah, não, uma área é uma coisa, a gestão é uma coisa, a arquitetura é outra, a politécnica é outra, né? Parece que não está integrado. Mas quando a gente vê uma organização como um todo, eu falando aqui de organização por causa que é a minha área e os cursos também, a gente vê que uma organização depende de uma boa harmonia de todas essas áreas, né? Então, uma visão mais ampla, como nós falamos para os alunos sempre, uma visão estratégica, mas precisa, claro, da parceria da arquitetura, precisa da parceria aí das outras áreas que compõem a organização para que ela realmente tenha sucesso. Gisele, eu gostaria muito, muito de agradecer a sua participação, com certeza contribuiu muito para os nossos alunos, né? E, pessoal, agradeço aí a participação de vocês, quem nos ouviu. Se tiver alguma dúvida, como a gente sempre coloca, alguma sugestão, fica o meu e-mail como coordenadora, aline.e@uninter.com. Dúvidas, sugestões de temas, né? Contamos com vocês. Até a próxima e um forte abraço, galera!